Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Chegamos na sexta-feira. Finalmente sextou, mas calma lá que o dia está cheio. O noticiário está lotado, temos que ficar de olho hoje, principalmente se você está preocupado aí com seus negócios, não dá para deixar barato. Então já deixa o seu like aqui, comenta de onde você está falando e vai se acomodando que hoje a gente tem relatório de produção de Petrobras para saber o que rolou no segundo trimestre de 2022, foi divulgado ontem e já vou te falar que teve queda de 5% aí e a gente vai ficar sabendo por quê. Tem também aquela novela da Oi, tá lembrado? O leilão dos ativos móveis da Oi. Pode ser que essa compra seja revista, segundo a Anatel. Vamos ver também o que está acontecendo e como ficar preparado para isso daqui para frente. Tem também IRB Brasil, empresa que é super discutida pelos investidores e parece que teve prejuízo em maio. A gente vai ficar sabendo também o que rolou. Tem também mercado internacional, tem balanço no exterior, tem setor de tecnologia ditando o clima dos mercados hoje. E muito mais que a gente vai falar agora, daqui a pouco. Tem também enquete para você responder. Você lembra no começo da semana que o Greg perguntou se Bovespa ia ficar acima dos 100 mil pontos ou não? Deixa sua resposta aqui, a gente quer saber. Vai terminar nos 100 mil pontos ou vai ficar abaixo mesmo? Também, vamos rolar nossa vinheta para começar? Tem muita coisa por aí. Vamos lá. Bom dia, investidores. Começa oficialmente a nossa Morning Call com tudo que deve fazer preço para você, investidor, ficar de olho hoje e tomar as melhores decisões nos seus negócios. Vamos começar a nossa live aqui olhando para fora para ver o que deve fazer preço hoje, como os mercados vão ter o clima estabelecido, né? Lá o mercado exterior começa bem mais cedo do que aqui. E eu sei que vocês acham que está faltando alguma coisa aqui nessa live, então eu já vou chamar o nosso editor multimídia, Gregory Prudenciano, para me ajudar aqui nessa parte internacional. Bom dia, Greg!
Bom dia, Bia. Bom dia a todos os investidores que estão nos assistindo aqui nessa manhã. Gostaram, pessoal? Botei a Bia para fazer a apresentação hoje. Hoje eu estou de assistente.
Ele está mandando.
É sexta-feira, né? Obrigado, Bia. Bom, a gente começa o nosso noticiário olhando lá para o exterior, né? Como a Bia falou aqui. E tem bastante coisa para a gente olhar, gente. Essa semana, vocês devem ter notado, né? O foco do mercado tem sido basicamente a Europa. A gente começou a semana já na expectativa da divulgação da decisão de política monetária do Banco Central Europeu, né? Hoje a gente termina a semana também olhando para a Europa. Isso porque foram divulgados agora há pouco os indicadores de atividade, que são os PMIs, os índices de gerentes de compras, tá? Saiu agora há pouco da zona do euro, daqui a pouco tem dos Estados Unidos, inclusive. Como que funciona essa história do índice, né? De gerente de compras? Basicamente, eles levantam junto às empresas as demandas deles, as compras de insumos e por aí vai, para conseguir aferir a produtividade, né, desses setores. E aí você tem o PMI industrial, você tem o PMI de serviços e tem o PMI composto, né, que faz ali, junta os dois serviços. É uma maneira importante para aferir o ritmo da atividade. E esse PMI da Zona do Euro, que foi divulgado agora há pouco, veio no mês de julho em 49,4%. Sabe o que isso significa? Significa contração da atividade. Porque o PMI não é em porcentagem, ele é em pontuação, vai de 0 a 100. Quando está acima de 50, significa que a atividade está em expansão. Então pode ser que passou de 60 para 55, está em retração? Não, está expandindo menos do que expandia antes, mas ainda assim é expansão. Agora, quando essa redução atravessa para baixo a linha dos 50 pontos, a gente está falando de um cenário de contração da atividade, tá? É variação negativa de fato e não perda de ritmo. Foi exatamente o que aconteceu na Europa, tá? No mês de junho, o PMI composto ficou em 52, no mês de julho, 49,4%. Esse foi o menor nível nos últimos 17 meses, tá? O mercado também continua reagindo à decisão anunciada ontem pelo Banco Central Europeu de elevar os juros no bloco em 0,50%. Ponto percentual, foi a primeira elevação dos últimos 11 anos, o que também acaba botando mais lenha na fogueira da recessão lá da União Europeia. Por isso, a gente tem que ficar esperto agora com os papéis das bolsas europeias lá, que estão mistos, tá? Estavam levemente positivos, depois foram para levemente negativos. Vamos acompanhar, porque tem muita volatilidade. A gente também continua olhando, pessoal, para os Estados Unidos. Teve a divulgação do PMI lá da Europa, vamos ter divulgação do PMI nos Estados Unidos também, marcado para acontecer hoje às 10 horas e 45 minutos no horário local aqui de Brasília, tá bom? Além disso, a gente, claro, olha para os futuros de Nova York e eles estão levemente negativos. Uma coisa que pesou, né, especialmente nas bolsas americanas, é a divulgação de alguns números do Snapchat que frustraram as expectativas do mercado, né? Você está vendo aqui na nossa tela a matéria da CNBC falando aqui, ó, Nasdaq, futuro de Nova York cai enquanto os resultados do Snapchat pesam nos papéis de tecnologia, né? Do que está afundando as ações da Meta Platforms, por exemplo, do Twitter hoje também? Esse informe do Snapchat de que a expansão anual ficou bem abaixo do que o mercado esperava, ficou em 13%, no trimestre anterior era 38%, inclusive a empresa acabou registrando um prejuízo ajustado de 2 centavos por ação no segundo trimestre desse ano. A receita ficou em 1,11 bilhão de dólares, o mercado esperava 1,14. Então, só decepção lá com o Snapchat, as ações estão despencando depois da divulgação do balanço e já está afetando outras empresas do setor de tecnologia, tá? Lembrando que as empresas do setor de tecnologia têm grande peso para as bolsas americanas. A gente está falando ali de Amazon, de Apple, de o próprio Meta Platforms, que é a dona do a holding do Facebook, né? Também a Alphabet, a holding que controla o Google. Fica esperto, passa a lupinha nessas ações. Além disso, já houve a divulgação dos números da American Express e da Verizon para o segundo trimestre de 2022. O mercado vai reagindo depois do fechamento. Tem também a divulgação dos números do... agora há pouco saiu também o número do Twitter, tá? Prejuízo líquido de 270 milhões de dólares no segundo trimestre. As ações do Twitter estão caindo agora, ó, afundando mais de 3%. Essas negociações com Elon Musk, que não deram em nada no final das contas, também estão afetando. Fiquem de olho, o dia começa negativo lá nos Estados Unidos. E por fim, a gente também presta atenção nas grandes commodities que mexem com os preços das grandes empresas aqui do nosso Ibovespa, né? Cotações do petróleo caindo, depois de terem tombado ontem, continuam indo para baixo, de olho nessa história de recessão, né? Isso afeta muito. Fique de olho nas ações da Petrobras. E também o minério de ferro está subindo um pouquinho, voltando inclusive para o patamar ali dos 100 dólares por tonelada. Pode ajudar as ações da Vale, outras empresas de mineração e também empresas de siderurgia. O internacional está aqui, está no foco do mercado na sexta-feira, Bia.
Então, gente, já viram que internacional está ditando bem os climas das bolsas mundiais. Tem que ficar de olho. É sexta-feira, mas não acabou ainda. E aqui também no Brasil, a gente tem uma série de notícias das empresas. Noticiário corporativo está cheio. Ontem foi divulgado o relatório de produção do segundo trimestre de 2022 da Petrobras. A gente vai dar uma olhada aqui nessa matéria da nossa repórter Vitória Inzini, aqui do Suno Notícias. E dá para ver que teve queda, né? A gente vê aqui na matéria que a produção média comercial de 2,334 milhões de barris diários de óleo equivalente resultou em uma queda de 6% em relação ao mesmo período de 2021, né? É uma comparação anual. Sobre o trimestre imediatamente anterior, a retração foi de 5,2%, comunicou a Petrobras ontem nesse relatório. Deve fazer preço hoje. A gente sabe que as ações da Petrobras representam uma grande participação no Ibovespa. Elas têm detêm uma participação maior. Portanto, se elas caem, o Ibovespa pode ficar aí num clima negativo para essa sexta-feira. E se subir, claro, sempre ajuda o índice a se recuperar, né? Lembrando, vota na nossa enquete. A gente quer saber se o Ibovespa vai fechar abaixo dos 100 mil pontos ou acima, já está aí disponível para você votar, a gente vai ver depois o resultado. Aqui, produção brasileira de petróleo foi de 2 milhões e 114 mil barris por dia, equivalente a um recuo de 5% sobre a comparação anual. Já a produção interna de gás natural foi de 502 milhões de barris por dia, em uma baixa de 4,9% na mesma base comparativa. Lembrando que a gente está numa temporada de balanços já do segundo trimestre de 2022. Balanço da Petrobras é esperadíssimo pelo mercado e dita, sim, o clima aqui para a nossa Bolsa Brasileira. Então, com esse relatório, isso já é uma prévia do que o mercado está esperando. Isso já vai se precificando, né? Agora, partindo para outras empresas, Greg, IRB, o que a gente pode esperar desse relatório que saiu ontem?
É, pois é, teve uma frustração com o IRB, né? Virou até engraçado falar, frustração, o IRB virou redundância, que eu tinha esquecido essa palavra na live de ontem,
agora,
né?
a gente sabe.
Exato, aqui eu até peguei essa matéria do Infomoney aqui, relatando o que aconteceu com as finanças do IRB, não é balanço, viu, gente? O IRB, inclusive, né, divulga meio atrasado, aquela história toda, eles divulgam aqui os números deles para a SUSEP, né? Eles são obrigados a fazer isso, então o mercado tem a capacidade de acompanhar as finanças do IRB Brasil um pouquinho mais de perto, e aqui nós temos a notícia de que o IRB Brasil reverteu o lucro de novo, meu Deus do céu, a gente sempre fala disso, reverteu o lucro e teve um prejuízo de 273,1 milhões de reais no mês de maio. Agora, somando os cinco primeiros meses de 2022, o prejuízo líquido do IRB Brasil é de 285,3 milhões de reais. No mês de maio do ano passado, a empresa tinha lucrado 7,5 milhões, né? Imagina, saiu de um lucro, que não era um lucro, meu Deus, exponencial, de 7 milhões e meio, para um prejuízo de 273,1 milhões de reais, tá? Situação complicada do IRB fica no radar dos investidores também. IRB3 é o ticker da empresa. A gente... posso já falar de Oi também na sequência? Ah, não. Fala você de Oi, Bia. Eu quero falar de Klabin. Porque
eu sei porque você quer falar de Klabin. Quem já sabe, fala aqui por quê, hein? Vamos ver se vocês estão conhecendo o Greg mesmo.
Exato. Bom, quem conhece já vai acertar.
Quem conhece sabe. Bom, gente, a Oi, né? Oi, empresa super popular também entre os investidores, está fazendo, aliás, fez, né, leilão dos seus ativos para lidar com aquela dívida da recuperação judicial. Os ativos da Oi Móvel, da Operação Móvel, foram leiloados ao consórcio Oi Vivo e TIM lá no final de 2020. E essa venda ainda está rendendo o que falar, né? Ainda está rendendo notícia. A gente está em julho de 2022 e vendo que essa venda pode ser revista com a disputa pelo roaming, segundo a Anatel, né? Que é a agência de telecomunicações aqui do Brasil. O presidente da Anatel, a gente está vendo aqui nessa matéria do Suno Notícias, disse em entrevista à agência de notícias Reuters que a reguladora avalia até fazer a venda de ativos da Oi Móvel para o nosso consórcio TIM, Vivo e Claro, caso liminares judiciais que suspendem obrigações para oferta de roaming a concorrentes não sejam revertidas. As ações da Oi já vêm enfrentando uma queda, né, há meses. A Oi está adiando balanços cada vez mais. Isso com certeza deve refletir na cotação das ações hoje dos papéis. Se você investe em Oi, fica atento a essa notícia, né? Segundo o presidente da Anatel, as operadoras buscaram impedir judicialmente a oferta de roaming no mercado, bloqueando a livre concorrência. A gente sabe que monopólio de mercado é um tema constantemente discutido no mercado, merece atenção, não só para empresas de telecomunicação, empresas de tecnologia no geral, não só, né? A gente vê aí Petrobras, às vezes, envolvida nessa questão de monopólio, e é algo que o mercado considera, né? Essa venda de ativos da Oi Móvel, principalmente, está sendo muito polêmica por conta dessa questão de monopólio, né? Será que deixar os ativos da Oi num consórcio das grandes empresas de telecomunicação é um bom negócio? O Sim. CAD implicou, a Anatel está implicando, e agora resta acompanhar essa novela para ver se vai ter um fim mesmo, né? A venda foi concluída e a gente continua falando de Oi até hoje, então vale ler, acesse nosso site suno.com.br/notícias para dar uma lida e ficar por dentro do que está acontecendo e se isso vai dar mais problemas ainda para a Oi ou não, né?
É, a Oi virou novela totalmente, né? Só faltava desfazer a venda do imóvel, assim, porque do ponto de vista do acionista da Oi, ele quer mais é que venda esse negócio mesmo, né? A empresa entrou no processo de recuperação judicial em 2016 com dívidas de mais de 60 bilhões de reais. Aí eles foram se desfazendo dos ativos que não são o core business, tentando ressuscitar a empresa. A venda do imóvel foi super estratégica, né? Eles venderam para essas três empresas ali por 16 bilhões e meio de reais. E agora em risco de novo, como o próprio presidente da Anatel reconhece, né? Investidores, fiquem de olho na Oi. A Oi virou uma dor de cabeça generalizada aqui, né? O Jansen está até comentando por que a Oi tem que ser prejudicada pela atrapalhada de outras empresas. O primo do primo do meu pai está falando aqui, IRB ainda tem jeito, né? É, o Moisés quer saber se vai haver um agrupamento das ações da Oi. Não tem nenhuma notícia dessa aí, tá? O Liert falou que o número dele era da Oi, migrou para a TIM e o serviço ainda piorou. É, tem isso, né? Como investidor e também como consumidor, né? Bom, gente, o pessoal estava perguntando aqui de Klabin, eu boto Klabin na tela, então você também encontra essa matéria no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Você que nos acompanhou ontem aqui pela manhã, viu a notícia de que a Klabin anunciou um investimento de mais de R$1,5 bilhão de reais para a construção de uma nova unidade fabril naquela que é a cidade mais gloriosa do Brasil, Piracicaba, né? Que é, por acaso, a cidade onde eu nasci, mas eu falo de maneira absolutamente aqui imparcial, né? E aí, já existe uma unidade fabril lá em Piracicaba, inclusive, e eles agora anunciaram essa nova construção dessa fábrica para construir papelão ondulado, né? Que é uma coisa muito importante para a indústria e por aí vai. Mas, aparentemente, não está tão bem resolvida essa questão e esse investimento todo está levantando, está suscitando muitas outras dúvidas, tá? Inclusive, dúvidas que foram levantadas por parte do próprio Conselho de Administração da Klabin e essas dúvidas foram anotadas na ata de aprovação do projeto que aconteceu na reunião justamente do Conselho de Administração da empresa, tá? A XP, inclusive, falou que há algumas percepções negativas no mercado sobre esse empreendimento, que há dúvidas sobre os custos dele, sobre o quanto a alocação de capital vai ser comprometida e se o retorno esperado, de fato, vai se realizar. Vamos ficar esperto porque isso pode pesar nas ações da Klabin hoje, o que eu acho uma bobagem, porque investir em Piracicaba é sempre o melhor negócio. Inclusive, né, eu acho que a Apple vai construir a qualquer momento a sede dela em Piracicaba, assim, porque o que é o Vale do Silício perto de Pira? Você já foi para Pira, Bia?
Não, tô esperando o convite agora.
Ah, hein? Eu vou levar. A gente vai fazer live lá direto da Rua do Porto.
Vamos.
Vocês, tá bom?
E tem gente de Piracicaba aqui?
Oi?
Tem gente de Piracicaba aqui?
Ah, e sempre aparece um ou outro aqui. Tem o povo das cidades vizinhas também. Sempre surge alguém de Americana. Fala, ah, eu sou de Piracicaba. Sou do lado de Piracicaba e tal. Pessoal queria saber de Klabin aqui, ó, o Carlos já agradeceu a gente. A gente está caminhando para o fim, hein? Já são 18 minutos de live. Vamos dar uma acelerada
vamos
aí, Bia?
Vamos lá agora.
Vamos de JBS, então. Eu vou falar JBS, e aí, tá. Ou não?
Ah, pode falar. Você é o chefe, né?
Vou falar de JBS aqui, a gente dá uma acelerada. Gente, fiquem de olho também na JBS hoje, pode ter alguma alteração nos planos, porque olha só, como o site do Yahoo publicou lá na gringa, inclusive, está rolando umas mudanças na empresa. O novo presidente global de operações da JBS é o Wesley Batista, o filho. Pois é, está aqui, né? Mudanças importantes dentro da empresa, quem que está saindo, quem que está entrando, né? O André Nogueira, ele era presidente de operações da América do Norte e ele saiu agora desse papel, e agora o Wesley Batista Filho, que já trabalha na empresa há mais de 12 anos, vai assumir esse papel de presidente global de operações, ainda se reportando para o Gilberto Tomazoni, que é o CEO global da JBS, beleza? E ainda tem a estrutura aqui, quem que vai se reportar para o Wesley Batista Filho? Os CEOs das outras unidades, o Tim Shellpepper, que é o CEO da JBS dos Estados Unidos, o Brent Eastwood, que é o CEO da JBS na Austrália, e o Gilberto Chando, CEO da JBS aqui no Brasil. Eles se reportam para o Wesley Batista, que, por sua vez, vai se reportar para o Gilberto Tomazoni, o CEO global da empresa, tá? Mudanças importantes, a gente fica de olho nisso e também ficaremos de olho hoje na Alliance Sonae, Bia.
É, gente, a Alliance Sonae, vocês sabem, do setor de shopping centers, divulgou nessa quinta-feira que celebrou contrato para venda da totalidade da sua participação lá no Uberlândia Shopping por 195 milhões de reais. É muito dinheiro. A empresa comunicou que está vendendo essa participação do Uberlândia Shopping e a conclusão da transação ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais. Lembrando que os acionistas da BR Malls e da Alliance Sonae aprovaram uma fusão aí no começo do ano e a empresa está sendo considerada o maior conglomerado de shopping centers do Brasil. Então, se você investe nesse setor, vale a pena ficar de olho nessa notícia que deve fazer preço hoje.
Inclusive, o shopping Piracicaba é da BR Malls, que vai virar. É isso, gente. Vamos mudar a sede da Suno Piracicaba. E por fim, né, já que a gente está falando de varejo, para quem está ansioso ali, não está se aguentando de ansiedade, né, diante das expectativas para os balanços das grandes varejistas da nossa bolsa, sugiro dar uma olhada no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Você tem aqui as projeções do mercado para os resultados da Via no segundo trimestre de 2022, tá? Eles pegaram aqui o relatório do BTG Pactual, mas não só para Via, tá? Tem Via, tem Magazine Luiza, tem Americanas. E no caso da Via aqui, eles apostam em resultados fracos. Eles pontuam, assim como em trimestres anteriores, a recuperação da atividade econômica deve permanecer desigual à medida que a economia global e brasileira reabre, ainda impulsionada por uma poupança maior, especialmente entre as famílias de renda mais altas, né? Para empresas do e-commerce, os analistas do BTG Pactual estão com projeções mais conservadoras, apesar dos esforços da Via, por exemplo, para otimizar as suas margens. Todos os detalhes estão aqui no nosso site. Lembrando que a gente já publicou ontem também projeções do BTG Pactual para Magazine Luiza e no caso do Magalu, o BTG recomenda a compra, hein? Todos os dados aqui no nosso site para vocês ficarem mais bem informados. Vamos ver como que está a nossa enquete, inclusive, Bia. Agora a gente está indo para o fim da nossa live. Você tá com o YouTube aberto aí? Eu faço ou você?
Ah, faz você.
Ah,
Ah,
ela tá
então
passando para mim a coisa, Bia. É isso, cara.
você
Sextou,
que
sextou.
começou com o
Bom, vamos dar uma olhada
movimento.
aqui então, gente. Eita, troquei a câmera. Só um
Já falou
segundinho.
tchau, né?
Não, não falei tchau, não. Estamos aqui. Ó, perguntei para vocês hoje, a Bia perguntou, na verdade, né? Como que vai ficar o Ibovespa? Se ele vai ficar acima ou abaixo dos 100 mil pontos? Foi a pergunta que eu fiz na segunda-feira. A aposta majoritária é que vai ficar abaixo, 67%. Só 33% acham que o Ibov vai terminar acima dos 100 mil pontos. É isso, galera. Tudo que vocês têm para ficar, tudo que vocês precisam para ficar bem informados, já rolou aqui na nossa Morning Call, né, Bia?
É isso. Mais tarde tem mais. Dia inteiro no nosso site suno.com.br/notícias, atualizado o dia inteiro com as principais notícias do mercado. E à noite o Greg espera vocês às 19 horas em ponto para a gente olhar para trás, saber o que aconteceu, o que foi importante e o que deve fazer preço para a próxima semana. Então deixem o like aqui nessa live, continuem com a gente lá no suno.com.br/notícias. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana para todos os investidores aqui que acompanham a gente.
Isso aí, semana de estreia da Bia. Vamos ver se o pessoal está ajudando a gente com as inscrições aqui. Ó, 50.095 inscritos no canal. Era para a gente ter virado para 50.100 ainda durante essa live. Nos ajudem, hein? Tem umas 5 inscrições de chegar aqui, mas a merda do dia é mais, é 50.200, tá? Tô contando com vocês. Gente, a gente se vê hoje às 19 horas, portanto, tá, Bia? Parabéns pela estreia. De novo, seja muito
Muito
bem-vinda aqui
obrigada,
no
Greg.
Notícias e até segunda-feira, então, hein?
Até lá.